Bacana. Pode sentar. Antes de a gente começar nosso culto, nosso culto já começou, né? Tô perdido aqui. Antes de começar a mensagem, a parte da mensagem, eu queria dois convites para você. Primeiro, eu queria indicar um livro. Esse mês importante, falando sobre suicídio e tudo mais. Minha esposa escreveu esse livro, Como Voltei a Viver, sobre depressão. Ela relata aqui algumas coisas que ela passou durante esse período, como Deus tirou ela, como ela voltou a viver. Se você tem dificuldade, se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando, presenteie, leve um livro desse, você vai abençoar essa pessoa. É um livro muito legal, impactante, tem devocionais, tem momentos de oração, momentos de anotação. É bem bacana. Bom, sou suspeito de falar, minha esposa, né? Linda, maravilhosa. Cadê você, amor? Amor, te amo, hein? Yeah. Oh, cadê o A? Ah, obrigado. E outra coisa, eu já vou me desculpando de antemão, né? Porque, cadê o... Não, o cara que estava aqui, falaram que era eu que estava... Falaram assim, pastor, ou você prega ou você faz libras. Esse aqui é meu irmão gêmeo, né? Foi isso aí, que bênção. Senti sua falta aqui, mas esse aqui serve também, né? Esse aqui é gente boa. Ó, você? É isso? Não sei. Bênção. Bom, gente, eu já peço desculpa aí, porque eu não estou acostumado a pregar em português. Ai, que metido. Eu falar somente em inglês, ultimamente, falar com muito sotaque, mas é verdade, eu desculpa aí se eu errar algumas palavras, se eu não saber falar direito o português, é porque o inglês realmente faz parte da minha vida. Para quem não sabe, sou pastor do Ministério Inglês, o The Way, que funciona todo domingo. Aí, ó, a galera do The Way está aqui presente, obrigado, convoquei, paguei cada um para estar aqui. Brincadeira. Todo domingo ali na capela, culto das 9, a gente cresceu tanto, a gente tupiu a capela no culto das 11, que tivemos que abrir o segundo culto, culto das 9. Então, se você é um early bird, venha domingo de manhã às 9 horas, 9 a.m., tá? E às 11 também, venha praticar seu inglês, nós temos conversation clubs. Venha treinar seu inglês, traz alguém, talvez o seu amigo não venha para a igreja, porque ele não gosta de igreja, mas ele gosta de inglês, ele quer ir para uma conversação. Então a gente tem o jantar do Thanksgiving, a gente tem retiro, né? Next week, semana que vem, a gente tem o nosso retiro. Cara, é benção demais. Venha treinar, a gente tem viagem missionária para o Canadá. E benção demais. Benção demais. Vamos começar. Abra suas Bíblias em Gálatas 5. A gente está numa campanha, né? Uma série de mensagens, o caminho da santidade. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que mexe muito comigo. Eu achei que ia ser fácil quando eu recebi o convite de pregar aqui. Confesso que eu gostei, né? Faz um tempinho que eu não pregava aqui, muito menos em português. E de repente eu pensei, nossa, só pegar uma mensagem que eu já tenho preparado e traduzir ela para o inglês e tal, né? Beleza, matou. Tranquilo. Mas não, tinha outro tema. Eu fui e lascou. Vou ter que fazer uma mensagem, vou ter que estudar, além de amanhã, é outra. Então, e quando eu fui ver, qual que é o texto aí, irmão? Daí eles me mandaram o texto e eu falei, ah, não. Não tem outro. Daí descobri que está todo mundo, né, foram para Portugal e tal, só sobrou nós, eu e o Diogo ali. Né? Então, mas assim, quando eu vi esse texto... creio que Deus queria muito falar comigo. E creio que Deus não traz as pessoas aqui na frente, os pastores que pregam aqui, sem antes falar com a gente. A gente não traz uma mensagem para vocês sem antes mexer com o nosso coração. Sem antes fazer um estrago aqui dentro. Às vezes, muitas das vezes, é dificuldade que a gente tem. E a gente vem trazer a palavra, porque nós também estamos crescendo. E aqui, vamos ler. Mas o Espírito produz esses frutos. Este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Gente, confesso que essa última palavra ali, domínio próprio, o autocontrole, me pegou. Eu tenho extremamente dificuldades. Uma, TDAH, tá em, né, assim, né, sem medicação ainda, então, uma loucura, eu vou me ater aos textos aqui, senão eu perco a linha, vou, não sei voltar, e aí vai. E o domínio próprio é uma coisa difícil. Quem aí sofre um pouco com autocontrole? É uma guerra, gente, é uma guerra. É uma pergunta, você já se sentiu numa guerra consigo mesmo? Você já brigou consigo mesmo? Sabe aquela briga assim de, não sei se eu como ou não como? Aí você fica ali, né? Aí você começa a discutir internamente com você mesmo. Mas não tem problema, você está malhando, você está indo para a faculdade, né? É verdade, aí você começa, pego ou não pego, falo ou não falo. Não, você merece ouvir, é a verdade. Então, e você fica ali, não, mas se eu falar, não tem como, né? A palavra soltada já era, já foi. É uma guerra constante e todo mundo sofre com isso. E é isso que vamos falar sobre hoje. Domínio próprio. Domínio próprio é aquela luta interna entre o que queremos, o meu eu, a minha vontade, e o que Deus quer de nós. E a vontade de Deus. E é uma luta, é uma guerra, é uma batalha interna, muitas vezes. O domínio próprio é difícil. Não tem outra palavra. Domínio próprio é difícil. É difícil. Então, olha, eu confesso que teve uma vez que eu consegui vencer. Eu fui sair no portão, o cachorro estava latindo um monte, fui ver quem que era, tinha um rapaz mexendo no lixo. Eu fico indignado porque eu sempre achava que era um cachorro que ia lá e fazia uma bagunça, como os cachorros geralmente fazem, tem acesso ao lixo e rasgam ali e tal, né? E eu sempre tinha que ir lá limpar e tal, e é nojento, e de repente olhei assim, um cara estava mexendo no lixo. E eu vi ele assim, né? Rasgando os plásticos, tirando as coisas. Eu falei, não, é hoje. É hoje. Abri o portão, fui lá, moço. Ô, cidadão, abençoado. Aí ele não me deu bola. Daí eu falei, moço. Daí eu fiz assim. Aí o cara, opa, chamei a atenção dele. Geralmente isso funciona, né? Chama a atenção. Aí o cara olhou assim, o que foi? Eu falei assim, moço, olha, não tem problema, você pode pegar o que você quiser aí e tal, mas no seguinte, não vamos deixar, né, uma sujeira, por favor, mantenha o lixo no lixo, pode levar as latinhas, leva as paradas e tal, mas não rasgue, não joga no chão, se puder limpar. Aí ele começou com a grosseria. Eu pensei, deve estar bêbado, não sei o que ele tinha, qual foi né, talvez teve um mau dia e começou a engrossar, e eu pensei, agora eu vou pegar esse cara, vou mostrar para ele, eu vou colocar ele no lugar dele. E aí veio a palavra do Senhor no meu coração, algo se chama Espírito Santo falou comigo, e veio, eu lembrei de Provérbios 15:1, eu queria que o Senhor lesse comigo, Provérbios 15:1, prontos? Vamos lá. A resposta branda. Não está aí? Ah, tá. Vou exercer o domínio próprio agora com a igreja. Vamos ler junto? Vamos lá. Não me tira do sério. Vou tentar de novo. A resposta branda, mas suscita a ira. Olha só. E eu lembrei desse versículo. Olha, você pode falar algo e trazer a paz. Ou você pode falar algo e destruir. Algo, né? Destruir o cara, ou eu, ou a reputação, o lixo, qualquer coisa, eu ia ter um conflito. Mas graças a Deus, eu entendi a palavra do Espírito Santo, e naquele momento a paz veio naquele lugar, não fiz nada. Eu falei, tudo bem, pode ser que eu limpo depois, vá em paz, que Deus te abençoe. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade quando quando se trata de domínio próprio, de disciplina. Né? Disciplina, domínio próprio, é autocontrole. Eu não consigo ver uma pizza e não parar de comer. Não consigo. Eu amo pizza, amo lasanha, sou italiano, meio alemão. Não consigo. Pão é outra coisa que é um veneno para mim. O médico já falou assim, corta pela metade. Eu pego a broa e corto pela metade e como a broa. Mas não tem funcionado. É difícil. Então, a gente vai hoje... juntos, nós vamos explorar os benefícios do domínio próprio. O que eu ganho com isso? Como ele reflete a santificação em nossas vidas e como podemos cultivá-lo de forma mais intencional. Está preparado? Vamos lá. Primeiro benefício, o domínio próprio nos protege das armadilhas do inimigo. Domínio próprio, ele serve como uma defesa espiritual. Quando você faz jiu-jitsu, faz tempo que eu não pratico jiu-jitsu, faz uns 2 anos mais ou menos, mas você aprende a atacar, mas você também aprende a se defender. Às vezes você dá um braço, libera ali o braço para ir numa outra defesa e assim por diante. E aqui não é diferente. Quando exercemos domínio próprio, nos mantemos longe das armadilhas que o inimigo tem colocado nessa caminhada da santidade. O inimigo, ele é astuto, ele é esperto. Ele coloca pedras para a gente tropeçar, buracos para a gente cair. E ele é esperto e rápido. Olha só o que 1 Pedro 5, 6 diz. Ele nos alerta o seguinte: estejam alertas e vigiantes. Vigiem, cuidem, fiquem de olhos abertos. Por quê? Porque o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ele está ao nosso derredor, esperando você cair, esperando você cochilar, esperando você dar mole. E é assim, sem autocontrole, sem domínio próprio, nós tornamos vulneráveis às armadilhas do inimigo. Nessa caminhada, o inimigo coloca armadilhas como a raiva. É outro departamento que eu tenho dificuldade. Eu pareço ser um cara legal, divertido e tal, mas eu tenho muita raiva dentro de mim. Tem uns momentos que, olha, eu não me reconheço, eu não me conheço. Ah, alguém lá? Raivoso? Os cão raivoso, hein? E quer me ver brabo? Me siga no trânsito. Vixe, falei. Falei, confessar meus pecados. Falando em trânsito, deixa eu um parêntese. Eu estava em Winnipeg. Olha só como eu tenho problemas no trânsito. Eu estava no Canadá em Winnipeg. Horrível. Horrível as placas, enfim. Não quero me justificar. Tá? Mas estava nevando, deu uma nevasca. Em pleno março, foi esse ano. Em março eu estava lá, não sei o quê, com um amigo meu, Emerson. E a gente alugou um carro, fomos dirigindo e tal, fazendo um monte de visita e tal. E eu fui até uma certa cidade, 1h30 dali, dirigindo. Fizemos uma reunião e tal, e saímos tarde de lá. Peguei a estrada e eu falei pro cara, olha, o GPS me mandou para umas estradas de chão e tal. Não. Faz o seguinte, pega a 14, vai até a 75 e vai embora. Tá bom, peguei a 14 e fui. E lá é uma reta só, lá não tem curva. É reta aqui, faz assim e vai. E como eu queria ver, eu abri o GPS. Não, eu acho que eu diminui o GPS. Porque eu queria ver, o ponto final. E lá vou eu, abri o GPS, deixei lá. E eu segui, quando cheguei na 75, eu estava seguindo um cara na frente, brasileiro também, Emerson, o nome dele também. E ele virou à esquerda e eu virei atrás dele e fomos. De repente ele para, estaciona. E eu passo por ele, será que aconteceu alguma coisa? Bom, veja aí, mantenha contato e vê se alguma coisa aconteceu. Talvez ele esqueceu alguma coisa lá atrás. E eu fui embora, 110, pau, apertei o cruiser, tirei o pé do acelerador, que deu, mantém ali 110, pum, eu passei o primeiro caminhão, deu luz alta. E eu, cara, deu luz alta e ligou a luz alta e deixou a luz alta, eu fiquei brabo. Oh, que sacanagem isso aí, até aqui, primeiro mundo, se fosse no Brasil, Boqueirão, ok, mas aqui, aí eu dei aquela luz alta também e tal, vi que ele diminuiu, passei, fui embora, daí o próximo, pá, luz alta, e eu falei, qual é o problema desses caras, esses canadenses não sabem dirigir, cara, e tal, luz alta e tal, daí um carro na minha frente, na minha lane ali, e daqui a pouco eu vi que ele não saía da frente, eu tá podando alguém, eu diminui o pá, dei luz alta, ele deu luz alta e saiu. Aí eu falei, nossa, tanta luz alta, alguma coisa deve estar errado, lá no Brasil, quando alguém tá dando luz alta na sua frente, você deve ter algum acidente, polícia, algum blitz, lá na frente, então eu fiquei mais atento. E daí o cara que tava do meu lado tava mais ou menos atento também, e daí eu falei assim, mas será que tem algum acidente? Ou será que eu estou na contramão? Aí quando eu falei em voz alta, será que eu estou na contramão? O cara do meu lado, ele acordou.
Meu Deus, você está na contramão, cara. Olha, olha a faixa, é faixa branca. Se fosse, né, vai e vem, é para ser amarela.
E eu, é verdade. Só que, gente, eu segui um carro, ele entrou no mesmo lugar que eu. E eu olhei no meu retrovisor aqui, tinha um carro atrás de mim. Então, tava certo. Tem um cara atrás, um cara entrou aqui também, tá tudo certo. Aí o carro de trás começou a vir tão rápido, pra, né? Crescendo. Gente, isso não tem nada a ver com a mensagem, desculpa. Mas talvez tenha para testar a sua paciência. Vai lá. E daqui a pouco, ele dando luz alta atrás, aí eu pensei, gente, eu acho que eu tô na contramão. E eu parei o carro, esse carro parou do meu lado e começou a me xingar. Na verdade, não xingou, ele falou assim, né? What are you doing? E eu, O que eu tô fazendo? Tô seguindo o GPS. De onde que você é? Você não é daqui? Eu falei, não, eu sou de Winnipeg. Não vou falar que sou brasileiro, né? Sou de Winnipeg. Não, mas você tá na contramão, você é louco. Você é pra estar do outro lado. Eu falei assim, do outro lado? Não vi nada do outro lado, nem carro do outro lado. Não existe o outro lado. E eu estava a 110 por hora, à noite, numa nevasca, contramão em Winnipeg. Nada aconteceu, graças a Deus. Talvez esse cara era um anjo. Eu não sei, ele viu passar e foi atrás de mim. E ali, para você ver que eu tenho dificuldades no trânsito, né? Mas eu indo agora, recente, indo para o acampamento do PC. A ida foi excelente, mas a volta ficou complicada. A volta tinha um acidente do outro lado, caminhão, aquela coisa toda. O pessoal para, reduz e tal, para ver. Pisca alerta, e eu reduzi, pisca alerta, e o cara de trás de mim não viu nada, e o que, que ele fez? Bateu na minha traseira. Aí eu tive que exercer esse tal do domínio próprio, porque eu fiquei brabo, eu falei assim, meu, cara, você não viu, dei o pisca e tal, meu, daí eu saí, agora eu nem sei quem é o cara, de repente para um carro lá na frente, e ele vem e tal, tava chovendo, e eu saio do carro, chuva, trago. E o cara, não, tá aqui meu cartão, vou pagar, tal, beleza. Aí daí, 20 dias depois, o carro tá pronto, pode vir buscar e tal, paga aí a fiança, e o cara me deu os canos. Aí eu, né, aquela mensagem, mas ó, você que tava errado. Opa, como assim você que tava errado? Eu errado? Mas o bicho, o italiano em mim subiu, o alemão também veio junto. E daí, cara, eu fiquei irado, eu tava louco para mandar aquela mensagem de voz, mas daí eu tive que respirar 10 vezes, 10 mil vezes, na verdade, para a gente poder exercer o domínio próprio. Nós precisamos entender a importância que ele tem em nossas vidas, no nosso crescimento, a santidade. E se não tem... esse domínio próprio, a gente vai cair nas armadilhas do inimigo. A gente vai cair facinho. Por causa de raiva, por causa de ciúmes, por causa de vontades, desejos, e a gente cai nas ciladas do inimigo, porque não temos domínio próprio. Não dominamos a nossa língua, não dominamos as nossas mãos, não dominamos os nossos pés, não dominamos o nosso corpo, e de repente a gente está fazendo coisas que não deveríamos fazer. Estamos em lugares que não deveríamos estar. Quando praticamos o domínio próprio, construímos uma muralha espiritual que nos protege dessas ciladas do inimigo. É como uma cidade. Já viu uma cidade sem fronteiras? Uma cidade sem muralhas, é assim. Eu lembro da história de José. José foi tentado pela esposa de Potifar, em Gênesis 39. Ele exerceu um domínio próprio notável ao fugir correndo. Eu não sei se eu teria esse domínio próprio. Puxa, o cara não está na cidade dele. Não tem ninguém vendo. Cara, ele tem um poder nas mãos, ele tem tudo nas mãos. E o que você faria? O que você faria se você estivesse no lugar dele? Você ia fazer o que ele fez? Ele saiu correndo, fugiu do pecado. Ele poderia facilmente ter cedido às tentações. Muitas vezes nós caímos porque não temos domínio próprio. No entanto, José, ele diz lá em Gênesis 39, versículo 9, ele diz assim, José reconhece que ceder desonraria a Deus. Ele diz assim, ó, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Isso é domínio próprio. Muitas vezes a gente cai nas armadilhas porque não temos domínio próprio. A vida de Daniel, quando em Daniel 1 ali, quando Daniel e seus amigos foram oferecidos as comidas do rei, né? Lembra? Vinhos, bebidas, e tudo de bom que o rei poderia oferecer, eles escolheram o quê? Exercer domínio próprio. Eu jamais, gente, aqui é trânsito e mesa, trânsito e comida, são umas coisas que eu tenho muita dificuldade quando vem, eu treino para poder comer, é errado, é horrível, mas quando, é horrível, eu aqui já caía, mas Daniel não, ele exerceu domínio próprio e ao abster, né, e comer apenas vegetais e bebida, era água, só bebia água. E esse ato de autocontrole não dizia respeito apenas à comida, mas sim à obediência a Deus e à vontade dele. E o que Deus tinha para ele. E muitas vezes a gente não vive o que Deus tem para nós, porque não temos domínio próprio. Caímos na gula, caímos na fofoca, falando mal de um do outro. Entramos naquela conversa sem querer quando você está passando aquilo adiante. A restrição de Daniel levou Deus a abençoá-lo com sabedoria e favor. E ele se destacou tanto entre todos os jovens da Babilônia. Charles Spurgeon, ele comenta, ele diz que tome cuidado com ninguém mais do que consigo mesmo. Carregamos nossos piores inimigos dentro de nós. É você, o teu eu, a tua vontade, os teus desejos. É o seu pior inimigo. A batalha nem sempre é externa, ela é muitas vezes interna. Aqui na mente, aqui no coração, nos nossos sentimentos. Nós queremos alimentar esses desejos. A segunda coisa, o segundo benefício que o domínio próprio ele nos permite viver em liberdade. Em liberdade. Ao contrário do que o mundo pensa, o domínio próprio, ele não trata de nos restringir. Trata-se de viver em verdadeira liberdade. E sabe, lá em Gálatas 5:13, todo mundo conhece, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se a liberdade sem autocontrole, sem domínio próprio, leva ao caos e à escravidão, ao pecado. A gente acha que está livre, mas não, você está escravo do pecado. Eu, quando penso em liberdade, eu penso no motor de um carro, né? Lá vou eu de novo para o trânsito. E eu estava aqui na... Eu nunca tive uns carros muito potentes, mas assim, né? Eu gosto de pisar um pouquinho. No entanto, que tem muita multa lá em casa. Minha esposa está me assistindo agora. Amor, eu pago as multas. Motor igual a liberdade, né? Potência, nossa e tal. E o freio seria o domínio próprio, né? Olha só o que acontece com um carro sem freio. Um dia eu estava... Aqui indo para o Barigui, eu sempre passo ali, nossa, lá do Boqueirão, né? Quando eu passo ali, eu vi tinha uma loja importada de carros, uns carros bonitos, pensei, vou aqui com meus filhos e tal, e o dono conheci, ele veio e me convidou para ir lá comprar um carro. Eu falei assim, não, só vou ver um carro, porque um carro importado nem é pau, né? Aí lá vou eu com os meus filhos e tal, e estacionei numa rua, tem a Mariano Tourinho, né? E daí uma que desce ali, não sei qual que é, ela é meio inclinada assim. E eu estacionei nessa rua, puxei o freio de mão, saí do carro, fui lá atrás colocar alguma coisa no porta-luva, minha filha saiu do carro, meu filho ficou dentro do carro ainda, enrolando. E eu, quando eu fechei o porta-mala, bum, o carro começou a andar devagar para frente. Eu não sei o que aconteceu, acho que eu bati tão forte, né? E deve ter, sei lá, desengatado o freio de mão. Aí, o que que eu fiz? Sai do carro, Davi, pula a porta, bem no momento que ele pulou, bateu na árvore já tava, e eu segurando o carro aqui, sai do carro, e aquela loucura. E eu, vai, puxa o freio de mão, e daí ele falou, tá fechada a porta. Eu falei, pega a chave, tá no bolso a chave, meu Deus, aquela loucura. Aí eu pensei o quê? Fui, agarrei do lado, né, da porta assim, tentando ainda segurar o carro foi, subiu no meio fio, já deu uma desacelerada, e eu então pulei na frente do carro, Superman, né? Ah, meus filhos olhando, cara, você acha que eu não vou dar uma de Superman? E eu na frente do carro, tentando parar o carro e tal, daqui a pouco subiu mais e eu vi que, meu, a rua, né, Toninho, sei lá o quê, tava ali atrás, aquela rápida. E eu pensando, meu Deus, eu vou morrer, e se eu só largar esse carro, vai dar ruim. Uma, eu vou perder o carro e é capaz de eu ainda matar alguém atravessando aquela rua. E quem que tava dirigindo? Não sei, é um maluco aí e tal, o carro desceu sozinho. Não, cara, eu parando lá, segurando o carro, daqui a pouco veio a placa de pare, bati na placa de pare e parou o carro. Meu Deus. Aí... Um carro sem freio, cara, é um desastre. É uma coisa sem controle. É você sem domínio próprio. Você não sabe onde isso vai parar, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o estrago que pode dar. Você sem freio. Você sem freio num namoro. Ih, dá ruim. Minha esposa escreveu 3 livros, esse é o terceiro. O primeiro livro fala um pouquinho do nosso namoro, do nosso encontro, né? Do meu apelido. Sabia que eu tinha cabelo comprido até a cintura? Ah, peguei vocês. Não tenho foto para mostrar. Não tenho foto. Não, ninguém vai procurar aí, não. Mas eu tinha cabelo comprido, tocava na banda, né, de heavy metal progressivo, era o vocalista. E ela, né, acabou. Imagine um namoro sem freio. Imagine você com um cartão de crédito sem freio. Só vai passando, depois vem aqui, não tem dinheiro para abençoar o missionário, vem a conferência missionária, os missionários estão aqui precisando de ajuda, e você? Mas eu tenho o meu cartão de crédito para pagar, porque eu não tenho freio, não tenho domínio próprio. Domínio próprio é o freio que nos permite guiar nossas vidas em alinhamento com a direção de Deus, com aquilo que Deus tem para nós. Eu penso num atleta. Agora nas Olimpíadas, né, todo mundo vendo atleta e... Né? Pegou a referência? Atleta aqui, daqui a pouco e tal. Quando você vê, gente, é duro ver que o cara treina anos e anos e anos para fazer um erro. Um erro e o cara acabou. No judô, né, aquela coisinha errada ali, o cara perde a medalha, perde anos de duração de treino, de exercício, né, acordando cedo, seguindo uma dieta rigorosa. Eu tentei, juro que eu tentei, eu entrei num desafio. Sabe aqueles vídeos no Reels, lá que vem? Aí eu comecei a ver uns vídeos de umas pessoas falando assim, eu não consigo, é um treino muito difícil, eu não consegui terminar, eu não sei o que, esse treino é demais. Eu parei, eu falei, nossa, que treino é esse? Eu fui atrás. O nome era 75 Hard. Hard está lá porque tem um porquê, porque é difícil mesmo. 75 hard. Fui ver as regras, são 5 regras. Beleza, eu amo desafio. Aí eu olhei, ninguém pode... Aí eu vou conseguir. Deixa eu ver esse negócio aí. 2 treinos de 45 minutos por dia, 75 dias, né? 2 treinos de 45 minutos, sendo que um tem que ser externo. Ah, beleza, já faço um, dá. Só sair de noite e correr, tranquilo. Matei esse aqui. 1 gallon of water, então é quase 3 litros ou 3 litros e pouquinho de água, tomar 75 dias, tá? Aí, o que mais aqui? Dieta, dieta aí, aí lascou. Dieta e não tem o dia do lixo, sabe? Aquele dia do lixo que você come tudo, daí durante a semana não come nada, mas no final de semana você entorta tudo e come tudo. É que não tem o dia do lixo. É 75 dias comendo bem, comendo e sem bebida alcoólica. Aí, que mais? Ler 10 páginas de um livro. Para alguns, já pega aí, né? Ler livro, a disciplina e tal. Eu também tenho dificuldade aqui. E tirar uma foto do progresso. 75 fotos. para você ver o começo, o meio e o fim disso aí. E outra coisa, se você comeu besteira, sei lá, não tirou foto ou não treinou direito, zera. Eu comecei esse ano e convidei o Jefinho. Conhece o Jefinho? Ele senta mais ou menos aqui nessa área. É parecido comigo, meu outro irmão gêmeo. O Jefinho, o pastor Jefinho, ele topou, outros toparam e a gente entrou nesse desafio. Eu perdi 6 quilos até o final do desafio. O Jefinho perdeu 12. Cara, ficamos bombados, ficamos musculosos, ficamos trincados, fiquei animal. E a gente lá tudo se achando e tal. Mas, cara, no outro dia, acabou 75. O que a gente foi fazer? Não vou nem falar. A sua disciplina, ela não diz respeito à restrição, mas sim à liberdade de dar o melhor de si durante aquele período. Cara, é incrível. 75 foi tão difícil você perder 6 quilos, mas foi tão fácil ganhá-los depois, sem a disciplina, sem o domínio próprio. Foi tão difícil. E Paulo, ele também usa aqui em 1 Coríntios 9:25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eles o fazem para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para obter uma coroa, o quê? Que dura para sempre. O domínio próprio em nossas vidas espirituais nos permite viver com liberdade. E quando não temos domínio próprio, nós somos escravos do pecado, escravo da pizza, escravo da lasanha, escravo de tudo, da cama. Escravo. E você coloca o que você tem dificuldade. E daí não vivemos os propósitos que Deus tem para nós por não ter domínio próprio. Jesus, ele mostrou domínio próprio com a sua disciplina. Ele acordava cedo. Marcos 1:35, nós vemos ali Jesus acordando cedo para orar em um lugar solitário. Jesus buscava. Durante todo o seu ministério, ele demonstrou domínio próprio ao priorizar tempo com o Pai. E agora vem a famosa pergunta: e você? Prioriza o seu tempo com o Pai? Você tem domínio próprio quanto a acordar cedo, quanto a ler a Bíblia, quanto a ler um livro, quanto a as disciplinas espirituais, a oração? Jesus fez isso, mesmo ele tendo a agenda cheia, o ministério dele era cheio de gente ao seu redor, mas ele tinha disciplina, ele tinha domínio próprio. A sua vida de oração, disciplina, deu a ele a liberdade de responder às necessidades das pessoas ao seu redor. Essa liberdade permitiu que ele cumprisse a sua missão. E muitas vezes eu e você, nós não cumprimos a nossa missão, aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Por falta de domínio próprio. É fundamental o autocontrole, o domínio próprio. É uma parceria que a gente tem com o Espírito Santo. E quando a gente deixa o Espírito Santo de lado, é isso que acontece. Caímos no pecado. E o terceiro, quero terminar aqui, o domínio próprio, ele é evidência da obra de Cristo em nós. É a prova de que Jesus vive em nós. É o domínio próprio. Se à medida que crescemos em Cristo, o domínio próprio se torna a evidência, a prova da nossa santificação. Nós estamos falando sobre o quê? Caminhada da santificação. É evidência, é a prova da nossa caminhada de santificação. Romanos 12:2, você já conhece esse versículo? Não se conformar com este mundo, mas renovar, transformar, ser transformado pela renovação da vossa mente. Uma transformação. A santificação trata de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O domínio próprio é um reflexo dessa transformação. Se você não tem domínio próprio, você faz o que todo mundo faz. Significa o quê? Que você não conhece Jesus. Agora, se você conhece Jesus e ainda faz o que todo mundo faz, você não está tendo a parceria, você não está deixando ser transformado, você não está caminhando nessa caminhada da santificação. Se o próprio Jesus nos deu o exemplo de domínio próprio quando foi tentado por Satanás em Mateus 4. Ele foi tentado com fome. Por que que pessoas como eu, que têm dificuldade com alimentos, têm dificuldade de fazer jejum? É difícil? Há muitos falam assim, não, eu estou treinando agora forte, então eu preciso ingerir proteínas, eu tenho que, né, tal, para não fazer feio na academia, né, eu tenho que manter ali a dieta, as calorias e tal. É desculpa. Já usei essa desculpa. Né, já também usei aquela que eu já falei aqui, eu vou para a academia para poder comer mais. E Jesus foi tentado justo nessa área. E quando ele estava fazendo o quê? Jejum, quando ele estava ali sentindo a dor do jejum. Na solidão, no cansaço, ele não cedeu às ofertas do inimigo, ele não cedeu às tentações. Pelo contrário, ele demonstrou o quê? O poder do domínio próprio enraizado na palavra de Deus. É como um jardim. Para mantê-lo florescido, o jardineiro precisa o quê? Regar, cuidar, podar. Né? Eu na pandemia fiz um monte de coisa. Quem aprendeu um monte de coisa na pandemia, né? Eu aprendi a fazer pão fermentado, fermentação natural, né? Foi lindo demais, tal. E fui fazer uma horta. Então eu inventei isso aí. Peguei umas madeiras, né, velha que estava lá em casa e fui lá, vou fazer uma horta. Como eu não tenho terra, vou fazer assim, suspensa. Bonita, hein? É? Legal? Foi aprovado? Aí comprei a terra, joguei lá uma telinha atrás, né, para os tomatinhos crescerem e tal. Bonito, fiz ali, legal. Aí plantei, olha só que lindo ali, ó. Né? Comecei a podar, comecei a tirar, comecei a limpar, comecei a dar cuidado do jardim. Porque afinal de contas, o meu objetivo era comer aqueles tomatinhos cereja. Ah, quem ama tomatinho cereja naquela pizza? Ai, Jesus amado. E lá eu tal... Olha aí, ó. Mas aí, vê as provações, gente. Caiu um toró. Chegou a nevar aqui em Curitiba. Olha o tamanho dos blocos de neve ali. Aquele branco é granizo, né? Assim que fala. É, olha lá. Estragou tudo meus tomatinhos. Aí eu fiz o quê? O agricultor ali, ó, o fazendeiro ali. Fez uma proteção, cuidou, podou aqueles que quebraram, cuidou. É provações da vida. Para eu poder colher... E poder comer os tomatinhos, olha só quantos tomates deu. 4. 4 tomates. Eu tentei, durante a pandemia, colher meus tomates, mas se Deus ele nos poda, ele nos cultiva por meio de provações e disciplinas, e uma das ferramentas mais importantes em suas mãos é o domínio próprio. Como é que está o seu domínio próprio? O autocontrole. Agora, celular, dá uma arrastadinha para o lado, né? E veja quanto tempo você gasta. Quantas horas você gasta no celular. Eu fui ver... Eles estão presentes aqui, meus filhos. Meu pai fazia isso, usava eu de exemplo, né? Agora eles, né? Mas eu fui ver, né, quantas horas gastavam. 6, 7 horas. Aí eu falei assim, nossa, o que é isso e tal? Dela, pai, deixa eu ver o teu então. É, não, tá sem bateria e tal, não sei o que. Já fui correndo. Né? 5 horas, lá eu, 5 horas no celular. Falei, meu Deus. Não, mas veja aqui, é WhatsApp, é trabalho, é trabalho. Tô atendendo as pessoas e tal. Mas, gente, a nossa vida espiritual é do mesmo jeito, não é diferente. Deus ele vai nos trabalhar, vai nos podar, vai nos cultivar para que a gente possa dar frutos. E um dos frutos que prova a santificação em nossas vidas, que Jesus está em nós, é o domínio próprio. Olha só, eu quero encerrar com 2 exemplos. Paulo. Paulo é um excelente exemplo de como a santificação nos transforma. O tal do Saulo, lembra? Saulo era um cara zeloso, ele era meticuloso, ele era violento, sem controle, perseguidor dos cristãos. O cara tinha foco, é matar e acabou. Esse era Saulo.
antes de encontrar Jesus. Aí ele encontra Jesus naquela estrada, fica cego indo para Damasco, e daí vemos uma mudança dramática na vida de Saulo. Muda o seu nome, muda o seu jeito, muda tudo. Olha só a mudança, porque lá no versículo, capítulo 24, versículo 25, ele está conversando aí com Félix, e olha só o assunto que ele traz. Ele fala sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Esse é Paulo falando. O Paulo falando de domínio próprio, o quê? Você, todo desregrado, você que é o descontrolado. A sua transformação era evidente da maneira como ele conduzia a sua vida, controlava suas emoções, ele agora suportava o sofrimento. Tudo porque ele encontrou Jesus. Com paciência e graça, ele começou a pregar o evangelho, o mesmo que ele perseguia. Isso é transformação. E o domínio próprio está nessa transformação. E outro cara que eu não posso deixar de comentar é Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, conhecido pela sua ganância, exploração dos outros, mas após o seu encontro com Jesus, tudo muda, lá em Lucas 19. Um cara que não tinha controle, que cobrava mais, começou a ter domínio próprio, e demonstrou esse domínio próprio ao voluntariamente devolver o que havia roubado. Tudo porque ele encontrou Jesus. E o caminho da santificação começou na sua vida. Há uma transformação. E domínio próprio é algo que tem que ser mostrado na vida do cristão. Seu domínio próprio foi o resultado direto da obra santificadora de Cristo em seu coração. É isso que a igreja do Senhor precisa hoje. Estamos a ver navios, estamos sem regras. Hoje o mundo está muito louco. E se a gente não cuidar, a gente vai ser escravo do pecado de novo. Mesmo vindo para a igreja. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas nossas emoções. Se deixa levar, se entrega. Mas Deus nos chama para essa moderação perfeita. Moderação perfeita. Sim, uma vida marcada pelo domínio próprio e não pelos extremos, exageros. Às vezes é fácil a abstinência total. É fácil. Ficar sem comer, olhar, eu ia, né, quando eu estava fazendo aquele desafio 75, eu ia para os aniversários e só tinha salgadinho. Eu olhava para o salgadinho, eu tinha força de dizer assim, não vou comer. Porque é fácil, tá todo mundo olhando, é até bonito, né? Nossa, que disciplina, pastor. Né? Não vou comer. Isso aí. Tem refri, pastor? Não, água, tem água. Água, isso aí. Eu consigo me dispor. Mas agora o problema é o seguinte, essa moderação perfeita é que é difícil. Esse domínio próprio. Não, eu vou comer, mas vou comer só um. Aí que eu errava, porque eu não conseguia comer só um. Eu tinha que comer a bandeja, era 10 bandejas. É igual uma pizza. Eu tive a ousadia de ir, eu estava no aeroporto, e eu pedi uma pizza todinha, só para mim, numa viagem. Eu tirei uma foto antes, e 10 minutos depois, tirei uma foto depois. Não sobrou um pedaço. Eu comi tudo sozinho. Que orgulho de falar isso. Que vergonha. Sem domínio próprio. E assim nós estamos. É difícil? Não é fácil. Mas você não foi chamado para o fácil. Deus não fez você para viver uma vida confortável, uma vida fácil. Olha os discípulos, olha a vida de quem estava seguindo Jesus. Não tinha facilidade. Não tinha conforto. Tudo que o mundo oferece para você hoje é conforto, facilidade.
O domínio próprio é o que precisamos. Esse equilíbrio é o que torna a nossa caminhada cristã sustentável e frutífera. Tem pessoas hoje aqui que precisam voltar a ter domínio próprio. Para concluir, quero lembrar você que o domínio próprio é uma defesa contra o inimigo que está ao derredor, esperando você vacilar, jogando uma bait, como é que é? Uma isca. Jogando uma isca aqui, jogando uma armadilha ali, para ver aonde que você vai facilitar, aonde que você vai vacilar. E ele sabe te pegar, ele sabe o teu ponto fraco. Ele sabe que o meu ponto fraco é o trânsito. E todo dia que eu pego e entro no carro, é uma guerra comigo mesmo. Eu preciso me controlar. Eu viro uma outra pessoa, sabe aquele eu lembrei daquele desenho do Pluto. É um doutor, tudo bonitinho, ele entra no carro, se transforma num bicho. Parece eu. Um dia eu quase fiz besteira no trânsito e eu queria falar tudo que eu queria, estava na minha mente. Quando eu olhei para trás, meus filhos estavam atrás, olhando. Aí o cara me seguiu, parou contra a mão e deu de dedo na minha cara e falou assim: olha, sorte que teus filhos estão aí no carro. E eu: é verdade, meus filhos estão no carro. Senão essa história ia ser outra. Sorte que seus filhos estão no carro. E aquilo mexeu muito comigo, dando um péssimo testemunho, porque eu não tenho domínio próprio. Defesa contra o inimigo é o domínio próprio, é um meio da verdadeira liberdade. Você quer viver livre? Você quer viver livre? Comece a dar esse fruto na sua vida, domínio próprio. Você vai viver a verdadeira liberdade. E uma evidência da nossa santificação em Cristo. Essas três coisas. Ele te dá uma oportunidade hoje. Quais são as áreas da sua vida que você está lutando para ter domínio próprio? Talvez o Espírito Santo já te mostrou. Eu queria que você tomasse uma atitude hoje. Se colocasse em pé. E dissesse assim: eu preciso de domínio próprio nessa área da minha vida. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Ti, Senhor Deus. Eu quero me render, eu quero me prostrar. Eu entendo os meus erros, as minhas falhas. Eu tenho baixado a guarda. Entrega, dá nome às áreas que você precisa de domínio próprio. Se é comida, se é sexo antes do casamento, se é outros prazeres, se é vícios, se é o celular, se é um Instagram, eu não sei, mas hoje Deus está pedindo algo de você, algo específico, e Ele está falando ao seu coração. Você sabe quais são as áreas que você precisa de domínio próprio, que você precisa mais de Jesus, mais da presença de Deus. Talvez seu namoro está desfreado, você só pisa no acelerador e vai. E hoje Jesus está te convidando para viver uma vida de liberdade. É um fruto poderoso do Espírito Santo que devemos nutrir, que devemos buscar, que devemos cultivar, que devemos ser intencional. É o domínio próprio. Mas agora eu quero falar, você que está em pé, você fica orando aí, você fica orando, você fica dizendo para Deus: Deus, me ajuda, porque é muito difícil essa área. Agora eu quero falar com você que não tem Jesus. Agora, presta atenção, você está querendo ser regrado, você até é disciplinar em algumas áreas, mas tem áreas na sua vida que você não consegue. Você não vai conseguir se não é o Espírito Santo. Com Jesus já é difícil, imagine sem Jesus. Eu queria te dar este convite. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Você fica ali batalhando, tentando, buscando, mas você não acha, você não consegue.
Você sempre cai. E talvez você fica prostrado. Tem gente prostrado, cativo do pecado. E só através do Espírito Santo, quando você entrega a sua vida a Jesus, como Saulo fez, ele encontrou Jesus e tudo mudou. Como Zaqueu fez, ele entregou sua vida a Jesus, ele teve um encontro com Jesus e tudo mudou. Talvez você hoje aqui você precise ter um encontro com Jesus e a sua vida vai mudar. E você sabe quem você é. E hoje é a sua oportunidade que você tem de tomar essa decisão, de convidar Jesus para entrar na sua casa, como Zaqueu. De convidar Jesus para abrir os seus olhos, como Paulo. De mudar a sua história, de transformar a sua vida, de mudar tudo. Só Jesus pode fazer. Só Jesus pode te dar domínio próprio, para que as coisas sejam diferentes e você viva o propósito de Deus para a sua vida. Para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus, a evidência dessa vida santificada que você tem. Talvez você precise disso. Eu quero te dar uma oportunidade. Eu quero orar com você. Eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Onde você estiver. Se você, essa é sua, seu desafio hoje. Se é isso que o Espírito Santo está incomodando você. Que existe um vazio dentro do seu peito. Que você tenta colocar outras coisas no lugar. Mas só Jesus é do tamanho do buraco que existe em você. Por isso, sai do seu lugar, vem aqui. Só você pode tomar essa decisão. Ninguém mais. Bênção. Só Jesus pode te dar domínio próprio contra o pecado. Só Jesus pode te dar esperança que você busca nas drogas. Só Jesus pode te dar a paz que você tanto procura, que você busca em pessoas. Mas para isso você precisa deixá-lo entrar. Não vou me demorar muito, porque é uma decisão bem pessoal sua. Eu queria orar com as pessoas que vieram aqui na frente. Eu queria que você que está em casa, você também quer tomar essa decisão, segue esse link que está na tela e a gente vai entrar em contato com você. A gente quer saber quem você é, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa andar junto. Saulo depois entrou, né? Uma família grande. Não ficou sozinho. E você que está em pé, a luta é constante. Às vezes é mais fácil lutar com um cara maior que eu. Sabe o pastor Anderson do Ministério de Esportes? O cara é bruto. Faixa preta em vários, né? Aqui, ó, o cara ali também, ó, faixa preta. Ah, lutar com ele é fácil. Lutar consigo mesmo aqui não é. A gente... É difícil. A luta é constante. O inimigo tá furioso com você que tá em pé agora aí. Amanhã ele vai te tentar. Naquilo que você hoje está colocando diante de Deus. Amanhã cedo ele vai te tentar. Amanhã cedo ele vai te desafiar. Ele vai colocar armadilhas. Ele vai colocar pequenas coisinhas para tirar você do sério. Para ver até onde você vai com essa tua fé. Ele é astuto, ele é esperto. Mas ele é derrotado. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, ergue a cabeça. Olhe para as tentações e diga não. Com autoridade. Usa a palavra como Jesus fez. Usou a palavra. Se agarra a palavra. Coma a palavra. Vai te dar forças para você dizer não, para você ter domínio próprio. Eu quero orar com eles aqui na frente, depois vou orar com vocês que estão em pé aí. Vocês estão aqui, eu queria que vocês repetissem essa oração comigo. Você que está em casa, está tomando essa decisão, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso do Senhor. E hoje eu entrego
a minha vida para Jesus. Eu convido Jesus Cristo para ser meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E agora, que o Espírito Santo encha-me, e que eu possa começar a dar frutos, que eu possa nessa caminhada de santificação ter domínio próprio, ter amor, bondade, fidelidade, mansidão, que os frutos apareçam em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero orar com você que está em pé. A batalha é grande, cara, não é fácil. Eu sei porque todo dia que eu pego o carro, sempre tem um endemoniado na minha frente, andando devagar, sem dar sinal, querendo entrar lá na frente para entrar, para tomar vantagem. Isso me tira do sério, mas daí eu acho, eu coloco uma música, um louvor, e a batalha é constante. Aí eu chego em casa, minha esposa pede pizza, e eu tô naquela dieta, e eu, ai meu Deus, Deus me ajuda a ter controle. E aí eu pego a internet, o celular, e vou pro banheiro, e eu fico, aí eu vou pra internet, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas a batalha é constante. Mas a gente vai se agarrar naquele que já venceu essa batalha, naquele que perdoa todos os pecados, que nos dá força. Ele te dá tudo que você precisa para vencer. Não tem tentação maior que você possa suportar. Não vem com essa, ai, ela é muito bonita, eu não consegui, e cair. Mentira! Ah, mas era muito gostoso, eu comi 10 pedaços. Mentira, você consegue dizer não. Repito para você, eu consigo dizer não. Eu consigo dizer sim para Jesus. Eu consigo negar os brigadeiros. Aí você coloca o que você quiser. Eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado por esse povo que está em pé hoje aqui, tomando uma decisão extremamente difícil. Sabendo, Pai, que não é fácil, sabendo que essa batalha, ela é constante. Muitas vezes ela é interna. Ela é com a nossa vontade, com o nosso eu. Mas Santo Espírito de Deus, vem agora, Pai, e nos derrama forças do alto para dizer não ao pecado, às tentações que o inimigo tem colocado. Nos dê domínio próprio, nos dê autocontrole, nos ajuda a controlar a nossa língua, os nossos pensamentos, ó Pai. Nos ajuda a andar em liberdade, a frear quando precisamos, ó Pai, ser guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Derrama do domínio próprio sobre o Teu povo, para que as pessoas vejam a transformação que Jesus faz em nossas vidas, ó Pai. Seja no trânsito, nos nossos relacionamentos, na faculdade, no trabalho, aonde for, ó Pai. Que Teu nome seja glorificado através do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar em pé.